Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta com o Em Pauta, agora 11h24 da manhã. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Bom, a região oeste enfrenta um sério problema também da Covid-19 e lá na cidade dois hospitais vão funcionar a partir desta semana como um hospital de retaguarda especificamente para coronavírus, para casos de coronavírus. A gente está no ar agora com a repórter Tatiane Bertolino, ela fala ao vivo de Cascavel e tem mais informações sobre esses dois hospitais que começam a funcionar nesta quinta-feira. Tatiane, muito bom dia para você. Quais são as informações?
Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes. Antes, vamos falar um pouco dos números de casos, né? De acordo com o boletim divulgado ontem pela Secretaria de Saúde de Cascavel, são 1.356 casos confirmados na cidade de coronavírus. Destes, 18 estão em unidade de terapia intensiva, 6 em enfermaria, 322 em isolamento social e 968 já estão recuperados. Foram 22 mortes na cidade confirmadas neste boletim, mas ainda ontem, no fim da tarde, houve a informação de uma morte de um paciente de Cascavel que estava em Foz do Iguaçu. A taxa de ocupação de leitos de UTI adulto em Cascavel está em 80%. 95% dos leitos de UTI exclusivos de Covid estão ocupados, assim como 71% dos leitos de UTI na Macroeste. A taxa de letalidade por aqui é de 1,6%. E é por conta disso, então, que a Secretaria de Saúde tomou essas medidas, né, de abertura desses hospitais. A partir da 0 hora desta quinta-feira, dia 18, o Hospital de Retaguarda Alan Brame Pinho, que é o antigo Hospital Santa Catarina, estava em reforma, passa a ser destinado exclusivamente para Covid-19, com 14 leitos de UTI, 28 leitos de enfermaria e ambulância para consultas de pacientes com sintomas respiratórios. Os atendimentos de outras patologias estão suspensos. O hospital de campanha Ney Center Martins, que foi montado provisoriamente no Centro de Convenções e Eventos de Cascavel, vai iniciar os atendimentos na próxima segunda-feira, dia 22, como centro de triagem e suporte ao enfrentamento da Covid-19. Será das 7 da manhã às 7 da noite, de domingo a domingo, com 6 consultórios médicos e enfermarias de observação. A Vila aqui de Cascavel, que também estava em reforma, retornará aos atendimentos de urgência e emergência com a estrutura ampliada aqui no bairro Brasília, em Cascavel. E ao longo dos próximos 15 dias, os pacientes sintomáticos devem procurar o call center aqui pelo 45-30-96-90, que foi ampliado, e terão à disposição os ambulatórios aí, então, do Hospital de Retaguarda e também dos hospitais de campanha. Nós temos também algumas informações de Foz do Iguaçu, que fica bem próximo aqui de Cascavel, né? A Foz registrou 17 novos casos de coronavírus em 24 horas. Essa informação foi divulgada aí no início da noite de ontem. A Vigilância Epidemiológica de Foz confirmou, então, esses 16 casos positivos, totalizando 315 casos da doença no município. São 9 mulheres e 8 homens com idades de 20 a 65 anos. Todas essas 17 pessoas estão em isolamento domiciliar por apresentarem apenas sintomas leves, então, da doença. A Vigilância Epidemiológica por lá monitora todos os casos confirmados, assim como os contatos próximos dos pacientes para evitar essa disseminação da doença. Dos 315 casos confirmados, 170 já estão recuperados e os 130 em isolamento domiciliar. 11 pessoas estão internadas e o contabiliza até agora 4 óbitos aqui na fronteira.
Tatiane, em Toledo também a situação não é diferente, né? A gente noticiou aqui na programação que a Secretaria Municipal de Saúde também tomou algumas medidas mais duras. O médico responsável pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19 na cidade fez um apelo para a população ficar em casa. Você tem informações da cidade de Toledo também, de como que está a situação por lá?
Em Toledo está bastante complicada, né? Em boletim informativo realizado ainda no fim da tarde de terça-feira, a Secretaria Municipal de Saúde, o Comitê de Operações Especiais, confirmaram mais 65 casos do novo coronavírus. Com isso, a cidade chegou a 426 casos da doença. Aí os novos contaminados, né, são mulheres que têm idade de 13 a 59 anos, enquanto os homens de 18 aos 86 anos. Também nesta terça-feira, 87 daqueles 122, né, da cadeia pública de Toledo que tiveram a Covid-19 confirmada no último sábado, entraram na contagem do município. Os outros 35 ainda precisam de confirmação por parte da CESA. E a secretária de saúde do município, né, Denise Liel, ressaltou até em entrevista em alguns portais que o atual momento é muito crítico e que tiveram um grande número aí de casos confirmados e que conta aí a cidade com 10% dos casos confirmados no Paraná, o que é extremamente preocupante, segundo aí a Secretaria de Saúde. Na abrangência da 20ª Regional de Saúde de Toledo, né, a ocupação de leitos está bastante grande também, assim como Cascavel, para tratar os pacientes com Covid-19. Então, haverá unidades com leitos exclusivos para tratar esses pacientes, né? O primeiro deles é o Hospital Beneficente Marteleto, em Assis Chateaubriand, cidade próxima, que já conta com 14 leitos clínicos, então haverá esse apoio e alguns deles já estão, inclusive, ocupados. A outra unidade de saúde da região com leito Covid disponíveis, né, é o Hospital Bom Jesus, em Toledo, que conta com 8 leitos clínicos, dos quais 3 já estão ocupados. Então, em toda a região oeste aqui, a situação está crítica, né? E até por isso que já no início da semana, já no domingo, em Cascavel, em Foz, medidas mais duras foram tomadas para tentar um maior isolamento social e que essas pessoas evitem a disseminação do vírus.
Tatiane Bertolino falando ao vivo, direto de Cascavel, trazendo todas as informações relacionadas à Covid-19 na região oeste do estado. Tatiane, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelas informações. Um bom trabalho para você.
Obrigada igualmente.
A gente segue por aqui, vamos falar agora um pouquinho sobre o comércio. Campanhas estão reforçando a importância de comprar em empresas locais, empresas aí da sua cidade, empresas do seu bairro, e ajudar os empresários a manter o negócio em funcionamento durante a pandemia da Covid-19. E assim fazendo o quê? Contribuindo para a geração e para manter também os empregos. Confira na reportagem.
A campanha do Sebrae Compre do Pequeno lembra da importância de fortalecer a economia dentro da própria comunidade, protegendo empresas e empregos no seu bairro. A campanha ganhou mais força neste ano, como explica a consultora de negócios do Sebrae Paraná, Márcia Gilbertoni.
Então, o Sebrae, ele tem a proposta de trabalhar com o Compre do Pequeno desde 2015, é uma bandeira nossa e tem este programa do Compre do Pequeno. Ele ganhou mais força agora com a pandemia, para que as pessoas pudessem olhar para os negócios locais do seu bairro, da sua cidade, mais próximo de você, que não tenha aquela condição como uma empresa grande, com recursos financeiros, para suportar essa época e possa ajudá-los comprando nesses locais e movimentando a economia local, proporcionando que esses negócios permaneçam, dando empregos ou até mesmo alto emprego.
Outras empresas também começaram a incentivar pequenos negócios durante a pandemia. Uma parceria criou uma plataforma para a venda antecipada de serviços e produtos com valores promocionais. Em Curitiba, são mais de 500 empresas cadastradas, o que corresponde a 17% dos estabelecimentos comerciais da capital. A maior parte dos negócios que aderiram são do setor de vestuário e acessórios, com 12,4% entre os registrados. Em seguida, vem os segmentos de cuidados pessoais, saúde e beleza, com 9%, e casa e jardim, com 3,8%. Alimentação e bebidas ocupa o quarto lugar, com 2,4%. Os setores de educação, entretenimento e eletrônicos estão empatados com 2% cada. Outra parceria entre uma empresa de publicidade e outra de mídia urbana vai dar visibilidade para os pequenos negócios. 37 outdoors serão dedicados à divulgação de produtos e serviços do próprio bairro. A cada mês, 148 comércios locais vão ganhar um anúncio gratuito da campanha Pense Grande. Um dos negócios anunciados foi o restaurante da empresária Semia Magizoubi. O negócio foi aberto no fim do ano passado e, quando começava a ter um bom movimento, veio a pandemia. Ela conta que a publicidade gratuita tem ajudado o restaurante a se manter trabalhando.
E o retorno, sim, o pessoal tem visto, né? E vem e fala, olha, eu vi você, tal, no outdoor, na rua tal. Então isso aí é legal, né, para nós, né? É, principalmente pra gente que é pequeno, né? Porque é uma propaganda cara, porque às vezes a gente não tem condições agora, ainda mais nessa época que nós estamos vivendo, de estar anunciando, né? Fazendo esse marketing.
De acordo com o Sebrae, 54% dos empregos formais do país são gerados em pequenos negócios. Por isso, a empresária lembra que é preciso incentivar a economia local.
Um microempreendedor, ele já fala, né? Ele é micro. Ele depende das pessoas do bairro, depende que venham comprar dele, né? Então, a gente pede para essas pessoas que estão ao nosso redor que elas valorizem o mercado que elas têm, né? Porque hoje nós temos vários comerciantes, não só na área alimentícia, como na área de vestimento, como na área de construção, que eles comprem desses pequenos, porque os grandes, eles conseguem se manter.
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
Vamos fazer mais um intervalo aqui no Em Pauta. A gente volta já com mais informações a respeito da Covid-19 em todo o Paraná. E também vamos falar ao vivo com mais uma colega nossa que traz as informações direto de Curitiba. A gente volta já.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.